Estamos de volta com o programa Nossa Cultura, a música que toca o Paraná, aqui na Rádio Cultura AM 930, também pelo portal cultura930.com.br e aqui pela live no Facebook, hoje apresentando o trabalho do cantor e compositor Franco das Camélias, acompanhado aqui do Daniel D'Alessandro, contando um pouco da história, da carreira e desse trabalho de música autoral em Curitiba. Liga para cá, 3015-1800, WhatsApp 9850-50930, se vocês quiserem participar dessa conversa com a gente. Eu sigo aqui conversando com o Franco e com o Daniel. Franco, eu queria te perguntar no primeiro bloco, eu não perguntei. Por que, que o seu nome é Franco das Camélias? Qual é a curiosidade disso?
Então, esse nome artístico. Ele surgiu no passeio público há mais ou menos uns 2 anos atrás. Com as minhas amigas, a Elime e a Vanessa Zozó, e eles estavam a barraca do Marfil, né? Você já foi bastante no passeio público?
Sim.
No sábado tem
sábado,
a feirinha de orgânicos.
Feirinha.
Um abraço então para todos os amigos aí da feira de orgânicos. E aí eles estavam distribuindo, era já o final da feira, estavam distribuindo as flores, né, que ornamentam a banca ali da Amanda. E aí, e por um acaso eu estava também com meu amigo Gabriel do Passeio, Gabriel Rachivaldo, e a gente tava falando, pô, Gabriel, você já tá eterno aqui, tá sempre no passeio e tal. É o Gabriel do Passeio, e estavam brincando com essa coisa de nomes, assim, e bem nesse momento eles estavam distribuindo as flores, que estavam, já iam fechar ali a barraca, e daí me deram acho que pras meninas, e elas me deram, ó, tem essas camélias aqui, o Franco das Camélias, o Franco das Camélias. Eu gostei do nome, eu peguei pra mim.
Pegou.
E aí, enfim, é uma forma de... Enfim, são máscaras, né, que a gente cria pra gente pra, enfim, projetar novas imagens sobre a gente mesmo e também se proteger, enfim, né.
Vamos mostrar mais um pouco desse trabalho, então? Qual é a próxima canção?
Olha, vamos dar um rockinho do Acordei em Marte.
Acordei em Marte é sua também, né?
Isso.
Então vamos ouvir.
Hoje acordei em Marte, cheiro de enxofre por toda parte. Tomei uma xícara só de oxigênio, botei meu traje e corri pra nave. Dei um tchau, tchau, tchau pro nosso robozinho. Movido à luz, ele já fica sozinho. Mas quando cheguei em Andrômeda, estava tudo parado, porque um caminhão de lixo espacial bateu em um cometa com uma carga glacial. Meu bem, eu sei que vou demorar, já não dá mais pra correr e a NASA vai me multar. E no caminho tem granizo e neblina, buraco negro, a ruína turbina. Lá, saiba que te trago uns anéis de Saturno, cinturão de asteroide, um belo coturno, leite e queijo lá da Via Láctea, camisas de Vênus e relógios de sol. Meu Deus, mas que saudades da Terra. Foi um mundinho legal antes da última guerra. Planeta água virou pedra de gelo, que vendo em cubos pra mercado modelo. Acordei. Alô? É da Rádio Cultura. Acordei aqui. E já aproveito e faço mais uma vez o convite. Sexta-feira, lá na casa Heitor Stockler, vocês estão convidados. para assistir mais uma apresentação.
Hoje acordei em Marte.
Essa foi Acordei em Marte, sua, autoral.
Uhum.
Franco, o que, que você acha do mercado de música autoral em Curitiba? Como é que você vê esse cenário de oportunidades ou de falta de oportunidades?
Bom, eu acho que são... quem está nesse universo são guerreiros, né? Eu queria até que o Daniel me falasse um pouco disso, porque esse é um guerreiro da noite e do dia, né? O Daniel é uma das pessoas que toca com todos os músicos aí, as feras. Ele tá fazendo som. E eu acho que a galera, né, independente das dificuldades, segue em frente. Não é fácil, mas é possível, né? Estão vivendo. Daniel, o que posso girar esse...
Por favor, eu ia convidar o Daniel para dar um oi aqui para os nossos ouvintes. Até agora ele só acompanhou lindamente as canções do Franco aqui, mas vamos falar um pouquinho também com o Daniel.
Oi, gente, tudo bom? enfim, né? A cena autoral de Curitiba tem muita gente fazendo coisas, criando e conspirando. São vários grupos diferentes, né? As pessoas têm seus vínculos e tem gente que chama de bolha, tem gente que chama de outras coisas, né? Vai dizer, mas são grupos, né? E as pessoas têm ali seus amigos, suas referências, suas parcerias e espaço para música autoral na cidade. A gente vai buscando, tem gente que busca na rua, né? Tem gente que abre o próprio empreendimento, se tiver condições. Tem gente que toca dentro do ônibus, tem muitos amigos, né? O Joca, que é um músico de rua excelente, se apresenta dentro dos ônibus. E faz um tempo já que eu não falo com ele, a gente nunca mais tocou junto, mas eu gostaria de mandar um abraço pro Joca, porque nessa coisa da independência, assim, ele é um exemplo muito, muito legal, assim, de um trabalho que é feito super na raça e ao mesmo tempo muito sofisticado, né? Apesar de toda essa... Tem um cenário muitas vezes hostil pra música autoral na cidade, né? Em virtude dos espaços, da pouca oferta de cachê, muitas vezes, né? Mas o pessoal mesmo assim consegue fazer uns trabalhos bem bonitos, bem sensíveis, delicados, né? E tem muita gente na cidade fazendo isso, né?
Isso, sem dúvida. A gente mostra que semanalmente vários grupos, várias pessoas de diferentes regiões da cidade, do estado, do Paraná. E é muita gente fazendo muita coisa legal mesmo.
Bastante.
Assim. E é muito de resistência, né? De fazer a arte, de mostrar para as pessoas o trabalho. Sem muito incentivo, sem muito recurso.
Exatamente.
Mas por amor mesmo, né?
A gente tá vendo agora, nas últimas semanas, ficando até meio frequente, assim, umas intervenções de órgãos de fiscalização, assim, da prefeitura, né? Coibindo os músicos ali na Rua 15, na Feirinha do Largo, e músicos que muitas vezes têm até a própria autorização que a prefeitura já tinha emitido e tal. É um momento de muita resistência mesmo dessas pessoas, né? E a gente não sabe mais o que vai acontecer daqui pra frente, né? No que se refere a isso, as políticas de cultura e de tolerância do Estado com a cultura, digamos assim, como vai ser.
Uhum.
Mas é preocupante, mas também é estimulante ao mesmo tempo, né? Porque a gente que é artista, esse é o que a gente tem pra fazer nesse momento, né? Não sei como é que você tá se sentindo agora, Franco.
Na verdade, o que a gente mais quer, assim, né, pela produção autoral e pela própria arte, é que cada vez mais a gente ocupe, né?
Sim.
Os espaços de arte e democratize o acesso, porque afinal, cultura é transformadora, né? A gente tem que pensar em isso como cultura, educação e arte como transformadora da sociedade, né? Como um todo, assim. Então a gente incentiva, por isso esse espaço tão importante de mostrar o trabalho autoral e valorizar os nossos artistas aqui. né, como trabalho. Mas você também tem vários projetos, né? Você toca em várias Sim. bandas. Pode falar um pouquinho aí dessa sua história. Como é que a música chegou até você? Ou como é que você chegou na música?
É uma história meio estranha, porque eu toco bateria faz um certo tempo já, mas eu me formei em jornalismo e trabalhei na área comunicação institucional por um certo tempo, foram 5 anos mais ou menos, né? E chegou um momento em que eu acabei me desvinculando, assim, né, desses compromissos formais de emprego. Muito para fazer pesquisas que eu estava já imaginando há um bom tempo. E é uma pesquisa também no universo da bateria, da percussão, assim, da música brasileira e de outros povos também. E agora eu tô tocando por aí, tem vários amigos que me chamam, como Franco também, e que me propõem a parceria, né, para desenvolver uma linguagem musical e compor e fazer os arranjos das músicas. É nisso que eu me amarro, né, que eu gosto de fazer. Então eu trabalho com bastante gente aqui na cidade, pessoal super legal lá do Onça, o Matheus da banda Irena. Eu toco na banda Irena, que é uma banda aqui de Curitiba que mexe com música brasileira e é uma banda autoral, né? E a gente tem alguns vídeos na internet, se vocês procurarem lá, é Irena mesmo, né? No canal do YouTube do Onça Discos tem todo mundo lá. Um outro parceiro meu muito importante é o Davi Calo, né, que é o André Garcia, violonista da cidade, compositor. E é um trabalho bem sofisticado e muito importante para mim, assim, muito emocionante tocar com ele, aquelas coisas que a gente toca dele, de composições dos parceiros dele. Eu toco numa banda chamada Brag Knights também, que tem uma formação um pouco maior, são 7 pessoas, e a gente gosta de brincar com uma coisa de desarranjos vocais, e o pessoal na banda mexe com teatro também, então tem várias outras referências que entram nesse projeto. É um show bem maluco e bem engraçado. E tem material no Facebook também, se o pessoal quiser saber mais. Brag Knights, banda show.
Deixa eu chamar essa banda pra cá também, hein?
Vamos trazer.
Seria ótimo.
Vamos combinar. Depois do programa a gente já combina. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E você também tem uma mistura de linguagens, assim, né? Você também tem um trabalho como jornalista fazendo assessoria para outros grupos de teatro, para outras performances,
exatamente,
né?
Exatamente. Ultimamente eu tenho feito mais isso, assim, na área do jornalismo. Até por falta de tempo, né? E as pessoas que mexem, que tem as companhias de teatro, tem os grupos, os coletivos, as coisas são feitas na independência, assim, né? Ou buscando um apoio via lei de incentivo. Mas as equipes não podem ser, não sempre, né, mas muitas vezes as equipes não são muito grandes, né, por falta de recurso e tal. A gente tem que sintetizar as coisas e tem uma multidisciplinaridade aí, isso tudo, em todo mundo que participa. Mas essa parte da divulgação de fazer ali uma intermediação com a imprensa, né, ajudar a mostrar para o grupo onde é que é possível mostrar as coisas e tal. Eu tenho feito também, é super legal. Eu já vim aqui, né, uma vez com a Lili de Souza, lá da Inominável, a gente falou do espetáculo que estava em cartaz. Foi super legal e é bom saber que aqui é uma porta aberta pra gente poder falar dos nossos trabalhos.
Sempre, fundamental que a gente leve informação e acesso à cultura, né, de qualidade para as pessoas, assim. Nosso objetivo maior é mostrar para as pessoas que existem muitas coisas para se fazer na cidade a preços populares, a preços acessíveis, e que está lá, e que as pessoas estão trabalhando. E a gente quer público, né? Quer mostrar esse trabalho para as pessoas. Então, a gente sempre reforça aí o convite para que as pessoas participem, né, do que acontece na cidade.
Obrigado.
Vamos ouvir mais uma, Franco? O que você preparou agora para a gente?
Bom, eu vou já fazer uma homenagem, então, ao Bacacheri, aos meus amigos de lá, e também a uma grande cantora que está lá no, no Museu Rosa Cruz, dormindo já há mais de 2000 anos, a Toti Meia. E aí a gente imaginou essa ideia da Toti Meia, que é essa cantora mumificada, né, saindo pelas ruas do Bacacheri, ali pela Avenida Paraná, ali pela Canaleta, e de repente ela se depara com um bar muito especial, né? A gente tá falando de música autoral e lugares legais da cidade, tem o mestre dos bares lá no Bacacheri, né? Eu imaginei essa ideia dessa cena dessa múmia cantora, que ela era uma múmia cantora, entrando no mestre dos bares, que é um espaço de música, e intrigada, né? Que é esse mestre dos bares? Eu quero cantar também, eu quero... E aí saiu essa música, né?
Então vamos ver como é que é o nome?
O nome da música é Quem é o Mestre dos Bares.
Quem é o Mestre dos Bares? Vamos lá.
Quem é o mestre dos bares? Ela me perguntou. Já passava das 4 e não tinha mais show. Tens aí um tabaco, só assim eu respiro. Vou enrolar meu cigarro, folha de um papiro. Quem é o mestre dos bares? Solto uma serra malte e um caldo verde bem quente. Há tanto tempo não como, já estou ficando doente. E como está meu cabelo, não passei maquiagem. Eu caminhava sem rumo, não quis perder a viagem. Quem é o mestre dos bares? Esse silêncio tão grande, as ruas parecem mortas. Só ouço o barulho do vento, lambendo pirâmides tortas. O Egito tá longe, meu museu Rosa Cruz. De noite vi luminoso, o nome de um tal Jesus. Quem é o mestre dos bares? O mestre da bateria é o Daniel D'Alessandro. Salve, Mariane. No meu tempo não tinha toda essa aparelhagem. Estilo de bossa nova, pra gente era bobagem. A gente era bobagem, a gente era bobagem. E lá no templo de Isis só cantava com um vozeirão. E o povo todo dançava, múmia saía do caixão. Quem é o mestre dos bares? Visitem o Mestre dos Bares. É um bar muito bacana do Lenine Chemin, lá no Bacacheri.
Essa foi a canção Quem é o Mestre dos Bares, Franco das Camélias, inspirado lá no seu bairro.
E no Egito.
Mas tem um museu lá, né? Tem,
sim, sim.
Tem toda uma história por trás da canção. Maravilha. É, nós vamos fazer mais um intervalo comercial aqui no programa Nossa Cultura, a Música que Toca o Paraná. E a gente já volta com mais... Franco das Camélias. Até já!